Three, two, one, go.
Você está ouvindo Controle 3. Boa noite.
Boa noite!
Boa noite!
Bando de filho da... Eita! Olha aí! Botaram censura em mim, o Xandão, aquele... Desculpa, Xandão, tô brincando. Isso aqui é uma brincadeira, eu falei. O Xandão, meu carequinha mais lindo do mundo. Aqui é o resto aqui. Bom, beleza. Vamos. Ai, meu Deus, ó, eu não vou ficar com esse negócio de censura não, tá? Então, esse programa é pra maiores de 18 anos. Então, você toma vergonha na cara, moleque, filho do... Então, que você ralado aqui. Bom, é isso aí. Como é que você tá, meu querido ouvinte? Eu tô bem. Ai, meu Deus, que saudade. Também estamos com saudade. Mais uma quinta-feira chegando aí com vocês. Nosso site foi pra puta que pariu ali, mas agora tá tudo bem.
Curtou.
O Wesley deu um jeito aí. E conseguimos, ó, Google.
Chamei o Russo, mano.
É isso aí, o Google é aquele bando de... Acabar. Google vai tomar no... Caralho. Ô, caralho, passou. Beleza. É isso aí. Vamos que vamos. É isso aí, Google. Desculpa, tá? Mas vocês resolveram aí. Ainda bem. Então vamos, tamo de bem de novo. Ai, meu Deus do céu. Como é que estamos aqui? Que antes de tudo, depois de mais nada, gostaria de saber como é que tá o meu tumalaca dos podcasts. Senhor Wesley Bruno, o servidor da Riot de Araçatuba. O senhor está bem, meu querido, um homem. Nunca cai, não tem jeito. Ninguém segura. É com ele. Eita, lasqueiro, o senhor está bem, meu...
Cara, tá tudo certo. Tudo tranquilinho, a semana foi de boa, não tenho nenhuma novidade. Joguei o joguinho aí que nós vamos falar hoje, né? E raramente, né, vou ser sincero, dificilmente eu pego um jogo, né, que a gente vai falar e eu consigo zerar ele até o final. Salvo algumas exceções. Mas esse eu zerei porque ele é muito foda. Então tá fresco. Acabei de zerar ontem, acho que à noite. Então tá fresquinho na mente o jogo. E de resto, cara, tá tudo certo. Só esperando ali o mês acabar, né? Deu uma chuvinha aqui hoje. Eu achei que eu ia gravar na chuva, né? Começou um tempo estranho, mas já parou a chuva. Então se eu cair do nada, cair minha internet, tá tudo fodido aqui. Mas de resto tá tudo certo, cara. Tá tudo tranquilinho.
Aí, maravilha. Que beleza. Eu vou diminuir um pouquinho o volume no meu fone, porque eu acho que a voz do Wesley tá indo no microfone. Tá batendo um negócio ali. Ah, mas tá. Se não for, também não tem problema. Aqui, ó, baixei um pouquinho, tá bom. É isso, vamos que vamos.
Eu tava também colado com o microfone, né, na minha cara.
Não, mas falar. É... O problema dessa porra desse fone aqui, esse fone de...
Mas o seu... Então, o seu também fica a mesma coisa. Conforme você vai falando, ele vai aparecendo, parece que tá saindo o som, né? Mas depois na gravação, pelo menos no meu, nunca saiu nada, assim.
Não, é que a gente tá acostumado, o primeiro ano de podcast, não dá pra ouvir nada, todo mundo fudido, tá ligado?
Agora, né, tá um pouquinho fica melhorzinho, uma... né? Tem uns aparelhinhos um pouquinho melhorzinho.
A gente não sabe ainda como é que funciona. Velho é desse jeito mesmo, a gente gasta, aí o... Melhora equipamento, mas não melhora o ser humano, né? O problema é a pecinha que fica atrás do microfone. É nóis que...
É entre a cadeira e o teclado, né? Foda.
Exatamente, é ali que tá o defeito. Mas é isso aí. Vamos que vamos. Agora eu?
Você não vale nada!
Só toma no seu cu, seu filho da puta!
Eu tô bem, tá? Eu estou bem. É, na medida do possível, né? E já estamos aqui pronto, preparado para fazer o nosso programa de esportes aqui, né? Porque como já tá gravado há muito tempo, né? Só queria dizer isso. A gente acertou. É isso, nós acertou. Falamos que a Espanha seria campeã da Copa do Mundo. E foi. É isso.
O que a gente colocou o outro time? Não lembro. Era o México, né? Aí nós erramos um pouco.
O que aconteceu foi o seguinte, foi dois erros nossos. Por quê? Aí foi erro individual. Você quis colocar Portugal todo jeito. Eu falei, Portugal não vai.
Beleza.
Não vai, não tem como. Ai. Cristiano Ronaldo não aguenta. Aí você falou, não, Portugal acho que tá bom. Eu falei, então tá bom, você falou. Aí eu cheguei e falei, não, vai dar México. México tá foda, México tá piga pra caralho. E você falou, acho que em México não dá, não. Tá tudo lá gravado. Eu falei, não, vai dar México, vai dar México. Ah, não sei o que, então dá. Isso aí foi dois erros nossos. Isso é que a gente deixou a soberba, oh, né?
Mas eu posso falar, pra te salvar aí. Era melhor o México ter passado, viu? Porque eu acho que o México contra a Argentina ia ser mais jogo. Aquela merda daquela... Não, é Inglaterra, né? Contra a Inglaterra. Aquela merda daquela Inglaterra no jogo da Argentina, filho. Que vergonha, pelo amor de Deus.
Que é então, inglês, né? Inglês tem dessa aí. Pô, já vai fazer mais tempo do que eu tenho de vida. Eles aí, is coming home. Coming home é o caralho, rapaz. Coming home é o cacete. Não vai mais nessa porra, não. Vocês não tem... Não tem pica pra isso. Os caras dependem do Hurricane, mano. O cara parece um alguém que trabalha de mesário no Bradesco. Onde que os caras vai? Não tem como, não, mano. O cara parece técnico em TI. Não tem cara de jogador de futebol. Aí os caras querem depender daquele cara. Mas é isso. Então a gente já tá... Porque como a gente já tá acima de pelo menos 90% dos programas de esporte aqui, né? Do Planeta Brasil.
Brasil!
Agora a gente tem que ver aí o nome do nosso novo programa aí de esportes que a gente vai fazer.
A gente vai chamar o Vampeta também, que o cara é bom, viu? O cara acertou tudo.
Eu, o Wesley e o Vampeta. vai ser o novo programa aí. Vai ser o Controle 4? Não, é Controle Neymar. A gente vai fazer o nosso programa Inimigos do Futebol. Vai ser... A gente vai estar pensando aí... Ah, eu tô brincando, hein? Fudendo que eu vou ficar o ano inteiro falando de Campeonato Brasileiro.
Tá maluco?
Você tá, pô, tem brincadeira com ele. Mas é isso aí, mas a gente podia. A gente poderia.
Não, poderia, tá? Só, não, lógico.
Só queríamos colocar isso aí, que a nossa análise e afiada curadoria sobre futebol, em que eu cheguei aqui naquele programa e eu inventei as regras do campeonato do mundial, que eu não sabia. E a gente conseguiu acertar, né? A gente é melhor que aquele povo filha da puta lá, aquele povo Pou lá, que nós, a gente acertou. Povo Pou acertou? Acertou também. Mas ele não tinha podcast, então essa é a parte que é importante aí. Bom, tirando a nossa extrema habilidade aqui em futebol, que a gente se demonstrou assim fantástico, muito bom. Aliás, se a gente fizer o programa, eu quero ser conhecido como craque gordo, tá? Então, eu queria deixar essa parte clara aqui. Mas não vai ter, não. Eu voltei a jogar Elden Ring, né? Tô de novo. E, cara, eu platinei o Elden Ring. Não tem mais nada pra me fazer no Elden Ring. Peguei todas as conquistas, tudo. E eu ainda continuo achando coisa que eu nunca tinha visto. É impressionante, cara. Com aquela porra daquele jogo, é grande pra caralho. E mesmo assim, eu ainda continuo vendo coisa ali. É foda. E comprando bosta, comprando besteira, né? E eu comprei um Chrono Trigger original.
Não,
aí...
não é bosta, não. Aí é raridade.
Isso aí é... Aqui, coloquei dentro da caixinha. Eu sempre gosto de repetir, eu não sou colecionador, gente. Uma pessoa que é um colecionador de verdade, ele olha pras coisas que eu tenho e caga de dar risada. Vai falar, ah, essa porra nenhuma. É que eu só compro as coisas que eu gosto, tá ligado? Eu não compro uma coisa porque é rara, porque tá na caixa de não sei quem, porque eu gosto. Tanto que eu compro meus joguinhos, tudo loose. Loose é o quê? É... Que não tem caixa, nem manual. Os caras compram sim, mas não tem essas coisas, não. Eu tenho duas caixinhas de acrílico com meus joguinhos. É isso aí que eu faço. E eu fico feliz, eu compro meu joguinho. Daí eu vou, coloco o joguinho ali. Aí eu jogo o joguinho. Porque eu tô aprendendo japonês e isso tá me ajudando pra caralho ficar comprando um monte de jogo japonês, porque daí eu não quero jogar dinheiro fora, né? Aí eu falo, não, agora eu vou ter que aprender japonês. Tanto jogo japonês que eu tenho aqui. E tá indo, tá funcionando. Tamo indo, né? E comprei um memory card PlayStation 2 da Rory. Eu tenho dois... Mano, onde na minha vida eu ia achar que eu ia ter dois memory card original de PlayStation 2 da Rory, direto do Japão? Porque antes a gente só mexia com coisa do Paraguai. Eu subia ali na lojinha ali, pegava os memory card PlayStation 2 que o cara trazia lá do Paraguai. Aí era isso aí que a gente tinha. Agora eu tenho dois memory card original da Rory, foda.
Tô tentando.
Né? Não, aqui a gente, né, só... Play 2
dele
aqui.
Tem mais memória que o computador.
Não, já tá. Meu celular não aguenta. O PlayStation 2 arrebenta. E porque um dia, eu acho que um dia a gente tem que pegar o Freestyle e falar qual que é os melhores consoles de todos os tempos, pra deixar as pessoas irritadas, tá ligado? Oh,
beleza.
Aí mas assim, o PlayStation 2, ele é um grande candidato a maior console de todos os tempos. Eu Sim. gosto de falar PlayStation 2 porque irrita os retro gamer, que fala que é Super Nintendo, Atari, Nintendinho. E irrita a molecada nova, tá ligado? Que é PlayStation 4, PlayStation 5. Então eu sempre gosto de falar PlayStation 2 ali. Mas eu acho que eu tenho um grande candidato aí além do PlayStation 2. Mas a gente vai chegar aí no um freestyle, a gente vai fazer...
PlayStation 5 é um lixo. Acho que é um dos piores de todos os tempos.
É um computador ruim. É. Ele é um computador ruim e caro, tá? PlayStation 5. Então... Mas se a pessoa quer comprar, vai fazer o quê, né? Eu acho melhor que, em vez de você comprar, meu querido ouvinte, você poderia chegar lá no nosso site que já tá funcionando, www.controle3.com.br, e ver o nosso Pix ali, que é controle3oficial@outlook.com, e dar um pouquinho de dinheiro pra gente, em vez de ficar gastando com o PlayStation 5, tá? Que depois vai vir o PlayStation 6, eles abandonaram a loja do PlayStation 3. Tá uma bosta comprar coisa da Sony, tá? Ainda bem que a da Sony, eu parei no PlayStation 2. Ali, então eu não preciso me preocupar com nada. Eles já abandonaram mesmo, então tá fácil de piratear tudo. Então não tem problema. Opa! Aí, então você poderia dar uma moedinha pra nós aí, em vez de você fazer decisões erradas. Aliás, eu mesmo fico comprando essas coisas, original aí, e eu tenho certeza que eu nunca mais vou me recuperar financeiramente das minhas decisões. Então... talvez aí você pode me ajudar aí a não chorar tanto. Bom, é isso aí. Tô sempre gastando dinheiro como sempre, perdendo dinheiro como nunca. É uma máquina. Mas pobre é isso aí, mano. Eu sempre falo pras pessoas. Você é pobre? Você é um fudido? Provavelmente. Você tá ouvindo esse podcast, provavelmente você é um fudido. Né? E... mas assim... como eu, como Wesley... Mano, pobre... porque eu falo por mim, mano. Eu ganho dinheiro pra mim. Tá ligado? Eu não tenho... ninguém pra me ajudar em nada. Pobre quando junta dinheiro, vai pro hospital, vai pra tragédia, não adianta. Compra as coisas que você quer comprar logo, faz um churrasco se você quiser, compra as coisas que você quiser comer, fica guardando não. Porque pobre, quem guarda dinheiro, quem investe dinheiro é rico. Pobre não investe dinheiro. Pobre bota um bocado de dinheiro lá em, como é que chama? É CDB, CBD...
Eu ia falar tigrinho.
Aí você dá um bom investimento. Mas o... mas Bet.
É.
Aí o...
Ó que o Kazé TV vai aparecer aqui, viu? Falando de Bet.
Não, não tem jeito. Falou em Bet, o Kazé aparece aqui no meu quarto. Meteu essa? Aí o... mas cara... Eu falo pros pessoas, não faz isso não, mano. Compra as coisas que tu quer comprar. E já era. É isso aí, mano. Não fica se martirizando, não. Na vida. Eu compro mesmo. Eu gasto dinheiro pra caralho, tá ligado? Porque eu não fiz filho, eu não tenho que cuidar de moleque. Então agora é só trabalhar e ganhar dinheiro e gastar tudo e ficar sem dinheiro. Sempre, o tempo inteiro. Essa é a minha vida. Eu recomendo pra todo mundo aí. Que eu só tomo no meu... então é... ai, meu Deus do céu, vamos gastar. Bom, falando em dinheiro... tem nada a ver, né, uma coisa com a outra, apesar de ser caro. A gente tem um jogo pra falar aqui, né? Aliás, é caro pra caralho, agora que eu lembrei. Se você quiser comprar essa porra física, meu amigo, não é brincadeira não, tá? É grana, tá? Mas é isso aí. Temos um joguinho pra falar hoje. Senhor Wesley, qual que é o joguinho que iremos falar hoje?
Bom, hoje a gente vai falar sobre a sequência, né, de um game... cara, pra mim ele é muito foda, um hack and slash, assim, um dos melhores que eu já joguei. Melhor do que muitos famosos aí, né? Ele é bem famoso, mas ele é um pouco mais nichado porque é da Nintendo. E o estilo dele é muito, tipo assim, polêmico, né? Pra ser da Nintendo, mas esse game é muito bom, ele é excelente. Então hoje a gente vai ter a Z Bayonetta 2.
Lumen Sage. Is revenge not all you desire? I know the one who destroyed your world. I know the one who destroyed your love.
Who?
The legend of Aesir, a legend from the dawn of time. A struggle caused the trinity of realities to be split into three realms: light, darkness, and chaos. And the one that ruled the chaos became known as Aesir. Aesir's eyes were truly the eyes that created the world. Aesir pitied the humans for their naivete and lack of free will, so the power he wielded was split into two equal halves, the right eye of light and the left eye of darkness. the inheritors of the Eyes of Aesir had been granted the power of creation.
The Eyes?
That's right. The Eyes of the World, controlled by a Lumen Sage and Umbra Witch.
Now it's time to be naughty. Have to do better than that to earn a tip, my dear. You always know how to make an entrance, John. A rare sight to see you in the city. Just had something I had to look into. Our friends in Paradiso are far too quiet.
Something's up. The balance of powers that keep things in check don't feel right.
Cereza! What about the gates? The real gates of hell?
I don't even know why I'm so damn sure I need to go to that mountain. But I know I have to.
Time's almost up. Bayonetta, you better start creating miracles.
Release my Umbran sister.
Now, Umbra Witch, the left eye of darkness must return from whence it came.
Aí, que beleza! A mulher mago da videogame aí, meus amigos.
É da Nintendo, isso que é foda.
E é da Nintendo. E tá no Smash Brothers, tá?
Olha lá.
Só daí, do nada, você tá ali com
o Pikachu. Pikachu do lado da baioneta.
É, daí aparece a baioneta com puta do nada no meio da tela, tá ligado? Mas é isso aí. Bom, ai meu Deus do céu, vamos que vamos. Baioneta 2. Gordo, o que fez? O que fez? Calma, vou falar aqui pra vocês. Deixa comigo. Bayonetta 2, a developer foi a Platinum Games, a publisher foi a Nintendo. Que isso?
Ô, oh, não pode falar?
Não pode falar?
Não, tô evitando.
Alô, que isso? Não, tô brincando, gente. Nintendo, tá aqui a Nintendo. Ah, Nintendinho, que bonitinho. Diretor Yusuke Hashimoto. Produtores Atsushi Naba, Akiko Kuroda, Hitoshi Yamagami. Vocês estão percebendo que eu tô estudando japonês, né? Não queria dizer nada, não. Mas o pai tá ficando rápido nessa língua aqui. Os designers é o Hirono Sato, Junichi Oka, Akiteru Naka, programador Minota Kenshin, artistas Mari Shimazaki, Yusuke Hashimoto, escritores Hideki Kamiya, óbvio, né? O Pingo Morihashi, compositores Masami Ueda, Hiroshi Yamaguchi, Rei Kondo, Naofumi Harada, Satoshi Igarashi, Hitomi Kurokawa, Naoto Tanaka, Takayusu Sodeokas. Da série Bayonetta, plataforma Wii U, Nintendo Switch, lançamento no Wii U, foi 20 de setembro, no Japão, 20 de setembro de 2014, na América do Norte, 24 de outubro de 2014, nos Estados Unidos, 25 de outubro de 2014. Nintendo Switch foi 16 de fevereiro de 2018. Demorou pra sair do Switch, hein? 17 de fevereiro de 2018. Gênero Action Adventure. Modos Single Player e Multiplayer. Eita, baioneta. Tá aí. Entregue tudinho. Maravilhoso. E só um adendo aqui. Gostaria de dizer que a capa principal do Bayonetta 2... foi mais uma das cópias do jogo Vampire Survivor, tá? Então é... eles foram lá e copiaram. Como tudo que eles têm no jogo, no Vampire Survivor, é tudo copiado, tá? Então a capa do Bayonetta 2 foi copiada aí também. Foi mais uma das vítimas aí do Vampire Survivor. Bom, é isso. Só queria dar essa passagem aqui pra, né? Não, a gente não perder o costume aqui do... de como funciona. Bom, é isso. Agora, nós temos a história aqui de Bayonetta 2. Senhor Wesley, pode falar tudinho aí... para todo mundo, vou até me multar aqui para não atrapalhar.
Beleza, vamos lá. Bom, o Bayonetta 2, ele é uma sequência direta dos eventos do primeiro game, né? Então, sem dar muitos spoilers do que acontece no final do primeiro game, depois da morte do Baldur e a queda de Jubileus, né? a ordem do universo acaba sofrendo um pouco de abalo ali, né? Por causa desse conflito, né? No universo de Bayonetta tem os sábios Lumens, né? E as bruxas ali de Umbras, que é meio que aquele equilíbrio, em muitas aspas, entre o bem e o mal, entre a luz e a escuridão, né? É melhor assim descrito. Então depois do final ali do primeiro game, de tudo isso que aconteceu, esse equilíbrio acaba sendo enfraquecido e tudo, e o balanço entre o paraíso e o inferno acaba, né, se abalando e tal. Mas nesse meio tempo ali, depois de tudo que aconteceu, parece que há um pouco de paz ali, e a Bayonetta tá ali no meio que é final de ano, compras de Natal e tudo. E aí ela tá ali com o seu informante, né, e amigo Enzo, estão fazendo compras e tal ali na cidade, quando de repente, né, uma das suas amigas, a Jami, ela aparece também e vê que tá tendo uma exibição aérea ali, tem um monte de avião passando pela cidade e tal. E aí nesse exato momento começa a aparecer as hordas ali do céu, né, atacando a Bayonetta e tudo. E ali é meio um pouco da gameplay e tal, né? Aquela coisa do hack and slash, a Bayonetta batendo em todo mundo e tal. Aí depois disso ela acaba encontrando um desses, entre aspas, anjos, né? Dessas ordens do paraíso, um pouco mais poderoso e tal. E ela tem que invocar um demônio ali do inferno, né? Que é chamado o demônio Gomorrah. E depois dele finalizar tudo, né? A batalha, ele conseguir derrotar, acontece uma coisa meio inesperada. Esse demônio acaba se rebelando. Ele sai do controle da Bayonetta. Ele tá indo pra atacar a Bayonetta, só que a Jami acaba empurrando ela e sendo atacada. E aí a alma dela acaba saindo do corpo e sendo puxada pro inferno. Né? Nesse momento a Bayonetta tenta salvar ela e tudo, mas não consegue. A alma dela acaba sendo puxada. Ela tem que lutar contra esse demônio, ela acaba vencendo ele e tudo. E aí ela volta ali pro bar, né, que tem o barman ali, o cara que vende as coisas pra você, que ele é conhecedor ali dos itens do inferno, então ele conhece bastante o Rudin. E aí ele fala que pra ela conseguir chegar ao inferno físico, só existe uma maneira, ela indo até a montanha sagrada de Fimbulvert, que ali acho que é o único portal físico, né, pra você atravessar pro inferno. Então ela vai nessa jornada pra conseguir pegar de volta a alma da sua amiga, né? Recuperar ela e trazer ela meio que de volta à vida de novo. Só que nesse meio tempo, né? Enquanto ela tá ali nessa jornada, aparece um misterioso sábio Lumen mascarado ali, caçando também ela. E é isso, cara. meio que o começo da história do game, né? A gente tentar recuperar a alma dela, da amiga da Bayonetta, e também descobrir, né, porque existe um outro sábio Lumen, né, porque tecnicamente o Balder era o último, só que apareceu mais um. E aí começa toda a trama do game. Tem muito mais coisa, viagem no tempo e tal, mas isso daí ia ficar muito complicado, então eu quis falar só mais do começo mesmo do game.
Tá aí, perfeito. Nem tem muito o que falar, um tendel da porra. E
se tem viagem no tempo, vocês já imaginam.
É. Piseiro do cão, mas é isso aí, que aí é o resumo do Bayonetta, da série Bayonetta, é um piseiro. Né? Bom, vamos trazer um pouquinho dos gráficos, que é o seguinte, na sua tela é 1 quilômetro de rabo, de 5 em 5 minutos, então é rabo, 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 eu não tô reclamando não, mas assim, tirando a brincadeira a parte aí, a maior diferença do 1 e do 2, que eu acredito, é a paleta de cor. O 1, ele é tudo cinza, ele é escuro, e faz sentido, faz parte do negócio. No 2, o Hashimoto, tirando o rabo, ele mudou a luz. Então é tudo muito de dia, tá ligado? É tudo muito claro, é muito dourado, usado ali no jogo inteiro. Então teve essa mudança de design mesmo na iluminação. Eu acho que foi muito legal, ficou muito interessante e dá essa disparidade. Você, assim, na imagem você sabe qual que é o 1 e qual que é o 2. Rapidamente, eu acho isso um puta de uma evolução. E outra coisa, a escala, uma coisa que eu sempre falei, a gente tem um podcast com 1, né? Você pode ir lá ouvir. O 2, cara, porque o 1 tinha uma escala de cenário muito grande. Então as coisas aconteciam, tipo, era muita um chefe muito grande e muito jogo de câmera. O 2 bota vezes 5, tá ligado? É uns cenários muito grandes, com um chefe muito grande, com umas pegadas de câmera muito afastadas, tá ligado? Bayonetta brinca nisso o tempo inteiro, tá ligado? Bayonetta 2. É, então ele tem esse contraste de movimento de câmera e distância, que eu acho muito, muito foda. E não perde, não tem nenhuma perda. Essa é uma das coisas que eu acho mais louco, tá ligado? Porque quando você vê Bayonetta 2 no Switch, eu tenho, porque é sacanagem falar no Wii U, que já é mais fraquinho, no Switch, que já não é um console fantástico, tá ligado? E mesmo assim ele mantém o 60 fps, tá ligado? Não cai. Não cai, tá ligado? É muito foda. E design, mano. Design de personagem. Mano, design de inimigo sempre foi sacanagem. É muito detalhado, muito bonito a ideia lá dos anjos do paradiso lá. E também vai ter os demônios no 2. É muito, muito bem feito. E o design do personagem. Agora a Bayonetta tá com o cabelinho curto, tá ligado? É. Todo o design. E rabo, muito rabo. É, o tempo todo, sem parar, sem. Tá ali, ó, o Wesley mandando foto. Cara, é impressionante como o nosso querido o Hashimoto, ele colocou dela na tela assim o tempo todo, tá ligado? É impressionante, tá ligado? Mas é isso aí, ele não reclama, não. Eu acho que até é isso aí mesmo, tá ligado? Tem que mandar ver mesmo. Né, seu Wesley? Eu tô errado.
Não, tá certo, cara, tá certo. É, a diferença, né, desse game pro primeiro é bem a paleta de cores mesmo. Ela é muito mais vibrante e ela tem muito esse contraste. Como ela tem bastante essa coisa de céu e inferno, né? Então você vai, logo com a paleta ali, você vai conseguir diferenciar muito fácil as coisas, né? Do céu vai ser aquela coisa mais clara, um azul, um dourado, um branco. Quando você tá ali mais pro final do jogo, né? Na parte do inferno. Ele é mais escuro, mas ele é mais vibrante, sabe? Não é aquela coisa escura O contraste dela é mais vivo, sabe? Aquele escuro claro. É meio estranho falar isso, mas é desse jeito. E é muito vermelho, sabe? É o laranja do fogo. Então você consegue diferenciar muito bem. Tanto no design também dos inimigos. Então você sabe muito bem... Que inimigo que, tipo, se ele é do céu, do inferno e tal. Então, é muito foda. E também a escala desse game, acho que é vezes 2, vezes 3 do primeiro. Tem algumas telas ali que é brincadeira, é muito grande. E, tipo, é muita coisa épica acontecendo na tela. Tipo, é uma luta, tem alguma luta ali... obviamente, você vai lutar contra esse sábio Lumion, né, no decorrer do game. Tem uma luta ali que, tipo, você tá lutando com ele, né, os dois, e tem dois gigantes ali, que é um que a Bayonetta invocou, e ele também lutando no fundo da tela, mano. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, é muito foda. Aí tem hora que interage a luta, tipo, o gigante começa a te bater, ou o seu gigante já te ajuda. Mano, é muito foda. Tipo, é uma escala muito absurda. Então esse game, ele é bem impressionante mesmo, tipo, conseguir rodar nos consoles, né, porque ele tem também pro Wii U, ele foi, acho que originalmente pro Wii U, depois teve pro Switch, então, cara, ele é muito, muito bom, essa parte gráfica é muito impressionante mesmo.
Exatamente, agora, e rabo, não vamos esquecer, teve uma hora que você chegou assim, no começo você falou assim, como tem bastante céu e inferno, eu pensei que você ia falar, tem bastante rabo, eu ia falar, tem muito rabo, mas o...
Quis me conter, vocês viram que eu não falei nada sobre isso, que tô me contendo.
5 km, mas o... Vamos pra música aqui, né? Pelo menos aqui não tem rabo. É o seguinte, cara, a trilha sonora do Bayonetta, da trilogia, ela tem uma identidade, tá? Os compositores fazem uma identidade pra música pra que funcione no jogo. Essa identidade é de clássico, de clássico pop ali dos anos 50, 60. No primeiro, você vai ter o Fly Me to the Moon, tá ligado? O tempo inteiro ali no jogo. Fly Me to the Moon. Só que com aquela pegada... como é que chama? Uma eletrônica, uma batida eletrônica, tá ligado? Um euro eletrônico. Casa muito bem. No 2, tá ligado? Aí você vai passar, por exemplo, a música de batalha. que é o Tomorrow's Mine, que é outra música também clássica, e que eles fazem toda a variação dessa música pra que se encaixe num jogo de batalha. E mano, arranjo orquestral fudido. É a Platinum, mano. A Platinum não tem dinheiro pra caralho. Eles vão gastar dinheiro à torto pra direita mesmo. Em coisa com orquestra e arranjo de som. É foda. É muito, muito foda. As músicas funcionam muito bem. Tem o próprio J-pop ali, mano. Você vê J-pop no meio das músicas, no meio da orquestra. É uma mistura muito, muito, muito bem feita. E a dublagem também é muito boa. A dublagem de Bayonetta, se não me engano, do 2 pro 3, teve um problema que eles trocaram a mulher. Daí a mulher do que fez a Bayonetta ficou louca, começou a falar um monte de mentira. Foi um piseiro. A história com a dubladora da Bayonetta ali. Mas, tipo, tá muito bem, tá muito foda. Todas as dublagens tá muito foda. É, tá tudo muito bem feito. E efeito sonoro é um negócio, mano. É um piseiro do cão, tá ligado? Efeito sonoro. Tá ligado? Mas, mano, não dá pra falar que é um defeito ou reclamar. Porque é um piseiro do cão. O jogo é um tendel, tá ligado? Você vê ali na tela o pau tá comendo. Mano, é difícil entender onde é que tu tá, tá ligado? Mas mesmo assim, tudo funciona muito bem. Às vezes a gente não entende que é 250 coisas acontecendo na tela. Mas é isso aí, mano. Talvez eu pareça que eu esteja reclamando de alguma coisa que tá certo, né? Se a gente tiver no meio da rua e tiver 250 coisas acontecendo, coisa explodindo, casa caindo, carro batendo, um xingando o outro, gente batendo no outro, eu acho que vai ser assim também, tá ligado? Então, eu acredito que é...
Final de ano aí era isso aí, fi.
É desse jeito. É tudo que acontece no Brasil inteiro, começa a acontecer tudo aqui em Parapuã. Fica tudo concentrado, tá ligado?
Era isso aí.
É meio que Bayonetta 2, então a gente não entende nada, não consegue entender onde é que tá vindo o som, se é de trás ou da frente. Mas é isso, eu acredito que isso não seja um problema ou um defeito, isso faz parte do jogo. Né, Suez? Eu tô maluco, isso aí é um erro.
É, essa parte musical, ela casa muito bem com o game, né? Ela vai ter essa coisa mais do eletrônico ali, puxa algumas partes pro rock, e é bem interessante que ela... Você sente mais uma batida de rock mais, entre aspas, suave quando você tá no começo do game, né? Depois mais pesada quando você tá pro final, né? Por causa dessa transição entre os dois estilos ali que você vai transitar, né? Céu, inferno e tal. Você sente isso na parte musical. Mas também a parte que você tá, por exemplo, na loja ali, né? Que você entra pra comprar algum equipamento e tal. Sempre tem aquele jazz clássico que tá ali, que é registrado daquela parte ali. E é isso, cara. Pra mim, as músicas estão ali, ela faz um papel muito bom. E a parte dos efeitos sonoros, é isso aí, é o piseiro, é tiro e tal. Mas ele casa muito bem conforme você vai trocando as armas, eu percebo isso. Os efeitos que fazem quando você bate no inimigo com uma arma, quando você troca a arma e bate no inimigo com outra. Os efeitos dos inimigos também, quando você dá um parry, quando você faz um Witcher Time, né? E tal, ele é bem... Você consegue entender o que o inimigo vai fazer pelo som, isso é muito louco. E é muito bom nesse estilo de game, né? Que ele é muito frenético, muito rápido. Você vai precisar ou não esquivar, né? Então, essa parte dos efeitos, ela casa muito bem e faz o seu papel, cara. Eu não vou falar que é aquela coisa maravilhosa, melhor do que coisa que tem no game, não é, mas ela cumpre, né, o que promete, ela cumpre ali e entrega, né, pra você ter uma experiência satisfatória no game.
Aí, perfeito. Agora vamos passar aí pra gameplay, o senhor Wesley vai trazer gameplay na mecânica, eu só quero deixar... Isso aí é um piseiro.
A última vez que eu falei isso foi o jogo de corrida e eu acho que eu fiquei uns 20 minutos falando, né?
Né, falou não, rapidinho, vou falar aqui, pronto. Mano, eu sabia até qual era o peso do pneu da porra do
não
carro.
Não precisava nem jogar, vocês fechavam o olho e já sabia, já tinha zerado duas vezes.
Não, uma maravilha. Mas antes dele trazer essa parte aqui, eu só queria pontuar essa parte só pra não passar eu falar nas notas, pra parecer que eu só começo a reclamar nas notas. É que eu tenho esse problema na gameplay, que é um jogo muito fácil, cara. Eu acho que esse é o problema do Bayonetta 2. É muito fácil. E, tipo, você tem que esperar pra fechar, pra você poder ter outro negócio, pra parecer um pouco mais difícil. Eu acho que é só isso. Só esse é o probleminha de gameplay que eu acho que existe nele. Que é ser muito fácil. É, acho que é aí que treta, tá ligado? Não morro nem fudendo, mano. E eu, mano, cara, eu sou um cara que eu jogo Ó, tô jogando Elden Ring. Eu jogo tão lentamente e eu não ligo de morrer, mano. Eu posso morrer 200 vezes no lugar e eu continuo jogando. Eu não sou a pessoa que morre e para, tá ligado? Eu não morria, velho. E aí eu... isso, esse tipo de coisa começa a me irritar, tá ligado? Mas é só isso, só essa parte aí. E vamos mandar aí pro Wesley agora. O Wesley fala tudinho que ele quiser aí, que eu sei que ele fala que vai ser rápido. Vamos ficar aqui longe, vamos vai longe isso aí.
Não, dessa vez vai ser rápido, não vai ser tão comprido igual um jogo de corrida, né? Que tem muita mecânica, mas enfim, vamos lá. Bom, Bayonetta 2, ele é um game de essência hack and slash, então ele é bem linear. Você vai ter algum, no mapa, assim, alguns, algumas fases ali que vai ter um campo aberto, vamos dizer assim, pra você explorar um pouco. Mas basicamente é pra você achar baús que vão te dar pontuações, né, que é o dinheiro. Itens, né, variados, que você sempre vai ter ali no game, né, pra aumentar a vida, aumentar um pouco da sua força, né, de ataque, a defesa e tal. Então isso é normal, assim, de games normalmente de hack and slash ali, ter alguns itens. Que nem eu disse, o dinheiro, né, que você ganha com a pontuação nas batalhas, né, fazendo combos, derrotando inimigos e tudo. E você consegue comprar equipamentos ali, né, na lojinha, que nem eu falei, né, de equipamento que você consegue, conforme você vai progredindo no game, você consegue pegar novas armas. Isso que eu acho que é um dos diferenciais desse segundo game. Você vai ter alguns itens passivos, né, que você consegue equipar também, trocar roupa e tal, algumas coisinhas, comprar obviamente esses itens consumíveis e tal. Voltando um pouquinho, né, pra parte das armas, o diferencial que você vai ter ali é que agora você vai ter o sistema de equipar partes das mãos ou dos pés. Então, por exemplo, você pode ter um estilo de armas ali. Inicialmente você começa com as pistolas, né, que a baioneta clássica vai ter as duas pistolas na mão e as duas no pé, né. Então, e você pode, no decorrer do game, pegando novas armas, e você pode variar ali. Então, por exemplo, você pode pegar uma... espadas, por exemplo, que você pega logo no começo do game. Então você pode equipar, por exemplo, você não precisa obrigatoriamente equipar as espadas nas mãos e nos pés. Você pode escolher e variar. Ficar com as armas, duas armas clássicas na mão e colocar as espadas no pé. Ou inverter, colocar as espadas na mão e as armas no pé. Você pode fazer isso com todas, basicamente com todas as armas do jogo que você vai adquirindo. Então essa é uma variedade bem legal e dá uma variedade muito boa na gameplay do game. E você pode também, né, em gatilho rápido, trocar entre dois estilos, né, de arma que você consegue combar ali. Então você tem o estilo A e o estilo B. Enquanto você tá na gameplay, você consegue trocar ela ali rápido. Então você pode montar ali a sua build, né, e ir trocando entre elas ali na hora da gameplay, da porradaria. Então esse é um dos diferenciais desse game. Fora isso, né, você vai ter também o Witch Time, que eu falei, né, que seria mais ou menos tempo da bruxa, que é a clássica mecânica do Bullet Time. Se você conseguir esquivar no tempo certo ali, você vai ficar vai desacelerar o tempo que você consegue dar porrada, né, nos inimigos mais facilmente, eles ficando um pouco mais indefesos. Aí terminou o tempo, volta ao normal, aí você desvia no tempo certo, você faz de novo, enfim. Isso é muito útil nas batalhas, então você vai usar isso bastante. Fora isso, também você vai ter a Torture Attack, que seria, você tem fora os pontos de vida ali da baioneta, você vai ter uns pontos ali, vamos se dizer, de magia, né? Que você vai aumentando a barra de magia dela conforme você vai combando, vai atacando os inimigos. Quando você chega em um determinado quantidade, você pode apertar os dois botões ali, né, de ataque, que a baioneta tem os ataques, né, que nem eu disse, nas mãos e nos pés, você aperta os dois juntos, você dá um ataque, esse ataque de tortura, e é bem legal, tipo, visualmente aparece uns aparelhos ali normalmente de tortura e tal, aí você começa a esmagar botão mesmo pra ganhar mais pontuação e pra derrotar os inimigos. Então tem essa nova variedade ali, né, de gameplay. E, cara, fora isso, acho que é gameplay de hack and slash, cara. Não tem mais muito o que falar, não. Você vai explorar ali o mapa bem linear, vai pra frente, vai fechar ali a arena, né, normalmente, vai vir as hordas de inimigos, você batalha com eles, faz tudo isso e tal. Tem essas variedades de combos, quanto mais pontuação, mais combo, mais dinheiro você consegue, mais itens você compra. E é isso, cara. Vai ter algumas variações no decorrer do game. Por exemplo, você vai ter uma parte ali que a baioneta vai estar surfando. Aí ele vira meio que um jogo de navezinha, sabe? Que você consegue atirar. Umas coisas assim, é legal ter no game, mas tipo, varia muito pouco. Normalmente vai ser o hack and slash clássico. E é isso, cara. Não tem muito o que falar, não. Bom, quando você termina, assim, quando você tá num chefe, né? É legal visualmente, né? Então por isso que eu tô falando na mecânica. Você vai ter ali o seu clímax. Então você aperta os botões ali que... Tipo, você aperta dois botões lá e você entra no clímax da batalha, que seria a finalização do chefe. E ali é muito épico, sabe? É você invocando monstros gigantes aí, fazendo lá o que tem que fazer, você esmagando o botão pra ganhar pontuação, enfim. E é basicamente isso, cara. Não tem muito segredo, não. É você sair andando, batendo em todo mundo, ganhando pontuação, e é isso.
E rabo.
Ai. E rabo.
Quilômetros. Oh. Um monte. Não tem jeito. De 5 em 5 minutos, o Hashimoto colocou o da baioneta ali no meio da tela. Bom,
Eu tenho um adendo, antes da gente ir pras notas e tal, sobre essa coisa que você tá falando do rabo. Eita. Eu joguei o Stellar Blade, eu zerei ele. E eu queria fazer um comparativo bem rápido entre os dois. Essa coisa do baioneta e dele é bem diferente que eu percebi. Por exemplo, do baioneta tem essa coisa e tudo, a sexualidade e tal, da baioneta, mas ele é muito mais pra um lado cômico e engraçado. Tipo, vai ter algumas coisas crachadas, vai aparecer e tal, mas eles conseguem fazer de um jeito que não fica incômodo pra quem tá jogando, sabe? Que é a minha visão. Já o Stellar Blade é aquela coisa que tá ali também, é do mesmo jeito, só que, cara, você fica meio incomodado, sabe? Porque ele não casa com a história, não casa com a gameplay. Eles só quiseram colocar lá um rabo na sua frente e você joga, tá ligado? O jogo, a história do Stellar Blade é mais profunda e tal. Da baioneta é aquela coisa mais escrachada. Ela é mais engraçada. Então meio que... É meio estranho, mas isso acaba se dissolvendo ali nessa coisa de sexualidade no meio do game, né? Da Baioneta 2. E do Stellar Blade não. Então, tipo, dá pra você fazer isso e colocar em um jogo, sabe? Diferente do que eu vi ali no Stellar Blade. Então era mais ou menos isso só que eu queria acrescentar ali.
Não, agora que você puxou a bagaça aí, agora eu vou trazer.
Então, beleza.
Que é o seguinte, qual que é o que eu acho que é a diferença da parada? Qual que é a diferença do Bayonetta e do Stellar Blade aí? Qual que é a situação? O Bayonetta, quando a gente fala de environment de personagem, environment de personagem, é como você escreve um personagem, como você escreve a história e as coisas acontecendo ali. Bayonetta é claramente uma sátira a muitas coisas. Uhum. E a personagem Bayonetta, ela é uma mulher muito bonita, que ela sabe que é muito bonita, ela é muito forte e ela faz coisas sexuais sabendo que ela é sexy. Mesmo assim, eu ia falar, não é depravado, é um pouco depravado. É. Mas assim, tipo, você sabe que coloca esse ponto cômico em que a Bayonetta, ela é foda pra caralho e ela sabe que ela é gostosa pra caralho, ela bate sendo gostosa e é isso aí, mano. É a clássica mulher que sabe que é bonita e age com uma mulher que sabe que é muito bonita. Aí agora eu vou tocar numa ferida aqui, porque tem muita gente que gosta de falar Stellar Blade. Primeiro, que o corpo de Stellar Blade, e olha que eu tava falando de Bayonetta, uma mulher que tem 5 km de perna, tá ligado? Mas o corpo colocado na Stellar Blade é um corpo feminino que não existe. Aquela menina que tá na... Eu acho até um pouco doentio, porque aquela menina parece que tá sempre sofrendo, tá ligado? Naquele jogo que não tem história, não tem design, não tem nada. É literalmente aquele jogo de aba pornô, só que com muito dinheiro, tá ligado? É jogo pra você bater punheta, tá ligado? Então não tem nada. Aquela personagem não me traz nada, tá ligado? Não tem história, ela não existe. Ela é um mesh feito no Blender de uma mulher gostosona e que anda e a bunda dela parece que é feita de gelatina. Porque, mano, a bunda dela balança com o vento, tá ligado? É um negócio assim, é muito estranho. É por isso que quando saiu Stellar Blade, um monte de gente falou, mano, eu achei bizarro, aquele jogo é ruim. Ele é mal feito, mal escrito. A história é uma bosta do Stellar Blade. É muito ruim. Tipo, eles poderiam pelo menos se preocupar com isso, tá ligado? o mundo do Stellar Blade não faz diferença o que é que tá acontecendo ali, tá ligado? A função do Stellar Blade é muito dinheiro, com muito gráfico, e o rabo da mina balançando pra você trocando de roupa várias vezes. Eu acho que essa é a diferença, tá ligado? O Bayonetta 2 é tipo, a Cereza, ela é um personagem, ela tem profundidade e ela sabe o que ela tá fazendo. É a diferença de uma mulher que é muito bonita e faz as coisas sabendo que é muito bonita. Stellar Blade parece que é uma mina que tá sendo forçada a fazer aquilo. Às vezes eu olho pra cara daquela mocinha lá do Stellar Blade, mano, parece que ela tá sendo forçada, tá ligado? Eu fico mal jogando aquilo. Tanto que eu cheguei e falei, mano, aquilo lá jogou de punheteiro, é pornô, cara. Pô, vai ver pornô, vai ver X-Vídeos, mano. Um negocinho aí melhor, mais saudável. É estranho aquele Stellar Blade. Quando eu vi, que eu não me deu trabalho de baixar nada, não. Quando eu fui ver, assim, no YouTube, tá, sei lá, mano, tem um negócio um pouco de submissão ali, tá ligado? Parece que ela tá sempre com um rosto de coitada. Eu não gosto, mano. Eu acho bem, bem estranho o jogo Stellar Blade em si. E não só o fato dele ser ruim. Eu ia falar medíocre, mas não é medíocre. Medíocre é médio. Medíocre é algo nota 5 de 10, tá ligado? Ele não é medíocre, ele é ruim mesmo. Ele é um jogo ruim. Ele é mal feito mesmo, tá ligado? Mal feito mesmo é só pra mostrar o rabo. Diferente do Bayonetta. O Bayonetta, ele tem um environment em volta disso, tá ligado? Eu fiquei enrolando pra falar uma coisa simples, né? Quando a gente fala de Bayonetta, pra mim, quando a Bayonetta tá fazendo tudo aquilo, ela tá fazendo porque ela quer. O Stellar Blade parece uma moça que tá sendo forçada a ficar fazendo aquilo, tá ligado? Parece que é meio criminoso mesmo, tá ligado? É isso, é só isso mesmo. Isso é o que eu queria trazer aqui. Sei que tem gente que vai se irritar, que não vai se irritar. Não posso fazer nada. Stellar Blade é um jogo horrível que qualquer idiota conseguiria fazer, tá ligado? Era só ter dinheiro. Um saco de dinheiro e os programas certos. E é isso. E Bayonetta é foda pra caralho. Pra caralho. Tem rabo na tua tela? Aos montes. Toneladas. Quilos e quilos. Quilômetro por quilômetro. Mas é como se eu sentisse que a Cereza, ela tá lá porque ia mostrar o rabo dela, tá ligado? É isso que eu vejo. Bom, tá aí. Posso estar errado? Difícil. Quase nunca estou errado. Bom, eita lasqueira. Eu sou assim mesmo. Ninguém me segura, não. E vai tomar no... Aí o... A molecadinha aí que gosta. Mano, eu lembro quando saiu essa porra desse Stellar Blade aí. Um monte no Reddit, né? Porque é lógico, um monte de punheteiro bizarro lá. A Reddit. Não vai ter outra coisa ali. Os caras, nossa, como é que esse jogo não tá no Game of the Year? Como é que esse jogo... Mano, tem esse jogo no... É ruim pra caralho, tá ligado? É muito mal feito, mas tá bom. Cada um com suas vontades. Eu sou a pessoa que... Eu exijo profundidade pra que as coisas aconteçam. Aquilo lá não tem nenhum. Bom, e pode ficar tranquilo vocês aí, que Stellar Blade também é um jogo que não vai passar aqui nesse podcast não, tá? E se um Bill Wesley quiser trazer essa merda desse jogo, vocês vão ver o que eu vou falar, cara. Aí você... Nem tem, entendeu? Bom, vamos que vamos. Ah, é que nem o Vampire Survivor. Ainda bem que eu não falei nada daquela porra lá. Vamos que vamos. É isso aí. Já falei. Já dei minha crítica aqui. Ai, meu Deus. Aí, as pessoas aí, ó.
Você não vale nada.
Calma, gente. Calma, calma. Só a minha livre opinião. Aí, bom. Vamos para as notas? Aqui, ainda bem que a gente chegou, né? Deixou eu um pouco nervoso aqui com essas comparações. Porque deu um pouquinho mais de tempo aí pro podcast, tava muito curtinho. Tava quase com meia hora. Tudo bem que Bayonetta é um jogo curto, é um jogo de 4 horas e meia, eu acho.
Eu fui ver o primeiro Bayonetta que a gente fez, né? Acho que é o episódio 60 e pouquinho, 64. Deu 37 minutos.
É, porque basicamente é isso aí. Tipo, aperta, mata, mata, bate, piseiro do cão, é isso aí. E é o que a gente gosta. É interessante porque eu gosto do Bayonetta. Do coisa que eu não gosto do Devil May Cry, tá ligado? Eu não gosto do Devil May Cry. Aqueles personagens eu acho que é muito chato, tá ligado? Eu não gosto de...
Eu também. Cara, eu acho Bayonetta mais jogo que Devil May Cry.
Eu também. Aliás, eu acho bem mais jogo. Eu acho até com uma certa vantagem.
E os dois
vantagem.
É do mesmo cara, tá ligado?
Exatamente. Então você vê que ele... Exatamente.
Não tem muito... A gente não tá criticando quem fez. A gente só tá criticando o jogo mesmo. O cara consegue fazer um jogo muito foda e o outro é médio, né? Médio pra cima, vamos dizer, no... Devil May Cry não é um jogo ruim, tá ligado? Mas o Bayonetta é bem melhor.
Bem melhor, bem mais interessante. Por exemplo, eu fui jogar agora no PlayStation 2, eu resolvi jogar o God of War. Que é a mesma base, esse negócio. Eu não gosto desse tipo de jogo, mas God of War se sustenta muito na ambientação. A ambientação de God of War é uma coisa primorosa, tá ligado? É um em uma geração. As músicas são muito boas. O mundo é muito bem montado, muito bem feito, tá ligado? Mano, você tá batendo com o cara, é caputo, lá é as músicas. Rafafi, Rafafi, Rafafi. Oh, oh. Cara, é muito foda, tá ligado? É muito foda. Então tem, é uma coisa que assim que o Devil May Cry não me entrega, tá ligado? Eu acho que nada vai pra lugar nenhum. Eu acho aquele personagem do Devil May Cry, aquele maluco, é Dante, né? Eu acho ele um saco. Aquele cara lá, é chato pra cacete. Mas é isso aí. É isso aí. Ah, e enquanto a Cereza é da hora pra caralho, mano. Ela é foda, tá ligado? É a mesma coisa que eu falo da Lara Croft, tá ligado? A Lara Croft, do Lara Croft Tomb Raider. Ela é aquela mina que é gata e ela resolve as paradas, tá ligado? Ela chega lá e resolve. Deixa comigo, vocês são tudo uns bosta. Eu vim aqui, eu vou resolver essa bosta aqui. É o Gotz aí, tá ligado? É muito foda. Bom, é isso. Tá aqui, eu falo merda pra caralho. Tá, vamos que vamos. Ai, meu Deus. Vamos dar as notas aqui pra essa bagacinha aqui. Que já deu aqui também o que tinha que dar, senão daqui a pouco eu vou começar a ficar falando um monte de crítica. Vamos deixar pro freestyle essas coisas.
Vamos.
Chega. Chega disso aqui. Chega de críticas e dessas coisas. Bom. Ai, meu Deus do céu. Vamos às notas. Vou dar minha nota aqui, deixar o Wesley fechar. É aquele negócio, mano. Pra mim o jogo é ótimo. Ele é até o jogo do tempo correto. Entre 4 horas, 4 horas e meia, 5 horas ali. O tempo dele é muito bom. Tudo dele funciona muito certinho. Ele é feito por quem sabe fazer isso aí, né? Não tem jeito. Tudo que tinha no primeiro de muito bom ficou melhor em Bayonetta 2. E a minha única reclamação é essa, que é o Day, que ele é muito fácil. O primeiro, ele é bem mais punitivo. Ele é mais difícil de passar em alguns momentos. O 2, não. Ele deixa muito facinho as coisas. E você passa muito tranquilo. Mas é a Nintendo, né? Então a Nintendo meio que você tem que exigir isso aí. Ele foi feito pro Switch, que ele vai ter uns controles mais delicados mesmo, então eu acho que teve uma montagem pra ser feito nesse patamar aí. E quando ele é muito fácil, dá esse probleminha de que o sentimento tem muito hack slash, que é o sentimento se você aperta qualquer coisa e vai dar tudo certo. Aí no fundo também isso não é um grande problema, né? Mas é isso aí. Mas isso também não tira os méritos dos dois. Eu acho que o Bayonetta é um puta de um jogo, ele tem que ser jogado. Tá ligado? O Bayonetta 2. E o Bayonetta 3, que um dia a gente vai trazer aqui. Eu pensei em dar um 9, um 9,5, mas eu vou fechar 10. Porque eu acho que a questão de ser fácil é uma questão de design mesmo, que nem eu tinha falado. Como ele é um jogo feito pra portátil, que é pro Nintendo Switch, o controle do Nintendo Switch, os analógicos, não são tão resistentes como o controle mesmo, manual. Então você não pode exagerar, tá ligado? Você tem que ter um certo cuidado ali. Então eu acho que foi propositalmente feito pra ser assim, tá? Então eu vou fechar no 10 mesmo. Porque é a verdade, mano. No que ele se propõe a fazer, ele é perfeito, tá ligado? Música, personagem, dublagem, gráfico, rabo, quilos de rabos. E tá tudo certo. É isso aí que funciona. Eu acho que... Eu realmente pensei no 9, 9,5, mas vou ficar com 10 mesmo. Porque é o que merece mesmo. Então eu vou fechar 10 aqui. Para a Bayonetta 2. Senhor Wesley, pode dar nota aí do jeito que você quiser.
Beleza. Só dando um adendo, o Gordo deu um 10 por causa do rabo. É por causa disso.
Exato,
só
subiu. Pra... Perdeu no
era um 9,5, mas rabo 10. É isso.
Subiu no rabo e daí acabou deu 10.
Beleza. Bom, cara, esse game ele é muito foda. Que nem eu disse, né? Lá no começo do podcast. Tem aquela coisa, quando eu pego algum jogo pra gente trazer... dificilmente, né, sendo sincero, dificilmente eu acabo zerando. Eu já joguei, né, a maioria dos jogos que a gente traz aqui, eu já joguei, então eu não tenho, vejo aquela necessidade, eu não tenho vontade mesmo de zerar ele de novo. Mas esse game eu peguei ali, né, pra jogar, pra gente falar, pra eu ver as mecânicas novamente, relembrar e tudo. Cara, zerei o jogo todo de novo, porque o jogo é bom, o jogo é foda, me deu vontade de jogar até o final. Então, como o hack and slash ele é muito bom, parte musical também, ele é muito épico, tem partes ali, cara, que é muita coisa acontecendo, coisas gigantescas. Ele chega a uma escala maior do que God of War em algumas partes ali, é muito, muito foda. Ele mexe com essa coisa, todo mundo é muito poderoso, falar a Cereza. É a Cereza, né? A baioneta, ela é muito poderosa. Todos os personagens que estão ali. E você sente esse poder jogando dela, sabe? É, dos inimigos também que você tá lutando contra. É coisa cósmica. Tipo, é um inimigo que vai refazer o universo. E você tá lutando, você tá sentindo todo esse poder que você tem, que você tá lutando contra. O último chefe, que nem eu falei pro Gordo, ele tem esse problema mesmo, da dificuldade. Se você já é experiente, jogou bastante jogos, não precisa nem ser bastante, mas tipo, já jogou um Souls, já jogou outros hack and slashes, se você pegar a mecânica de desviar, né, que é o Witch Time, que não é tão difícil, sabe, não é aquela coisa do parry, da esquiva perfeita, no frame perfeito, cara, não precisa disso, você vai conseguir fazer. Cara, você meio que quebra o jogo e você passa de boa. É, a minha experiência, né, nessa jogatina que eu tive agora, eu não morri nenhuma vez e eu só usei cura, eu acho que no jogo inteiro, duas vezes. Que eu fiquei com a vida baixa, eu precisei curar, né? Porque eu achei que eu ia morrer ali, mas aí não vi que tava mais pro final da fase. E é isso, cara. O jogo, ele é bem facinho, tipo, eu sempre coloco da dificuldade média, que eu acho que é o que os desenvolvedores querem que você jogue, né? Que é eles acham que é o ideal pra você. Não é tão fácil e nem é difícil de ter, tipo, tomar um hit kill ou 2, 3 porradas e você morrer. Eu acho que o normal seria o ideal, né? Pra você experimentar o game, que é o que os desenvolvedores querem. E o médio, ele é fácil. Então é só resumindo isso. Então ele tem realmente esse, entre aspas, problema, né? Mas você consegue, cara, degustar esse game do mesmo jeito, cara. Ele é muito foda, ele tem momentos muito fodas. Ele tem poderes e armas e momentos, sabe? O último chefe, mesmo ele sendo fácil pra mim, ele tem ataques e momentos muito épicos, tipo, te jogando, sei lá, uma estação espacial. Mano, é uns bagulho assim que tem que jogar pra você ver, é muito foda. Então esse game pra mim também é um 10, cara. Não tem muito reclamar, só essa parte da dificuldade, mas isso daí é foda, que tipo, é um problema que você consegue relevar pelo jogo ser tão bom, sabe? Se fosse outros jogos, isso pra mim seria um problema. Mas como esse jogo ele é tão bom, é tão foda, você quer só jogar, fazer os seus combos, se sente bem com isso e a dificuldade não é um problema, tá ligado? Então, pra mim é um 10, cara. Esse jogo é muito foda. E rabo, né?
Muito. Muito. Um montão.
Já tava esquecendo, já.
Exato. Não pode esquecer que chega, tem hora na tua tela que ela literalmente mira o dali no... bem na tua cara. Bom, é isso aí. Tá aí. Nota 10 dos dois lados. 10 e 10 vai dar 10. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá aí. Nota 10. Bayonetta 2. Maravilhoso. Jogão. Jogue. É muito foda. E não confundam. É que nem a gente falou. Rabo, um monte de rabo. A gente fica brincando aqui. Mas não é desrespeitoso. Talvez seja. Mas não é desrespeitoso que nem o Stellar Blade. Ali é só bizarrice mesmo. Eu acho um estranhão. Então é... Bayonetta 2, jogaço. É bacana pra caralho. Cereza foda. Joguem o Bayonetta 3 também. Joguem o 1, quem nunca jogou. Temos um podcast aqui, um episódio aqui. Dá uma procurada lá. Que é show de bola. Bom, é isso. Tá aí, nota 10. Para Bayonetta 2, vamos que vamos. Senhor Wesley, vamos se despedir aí dos nossos amiguinhos.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e rabo.
É isso aí, rabo é um negócio que eu ia falar, rabo é um negócio que dá dinheiro, eu ia ajudar.
Também, né?
Também, tem pra quem sabe usar. Mas assim, falando em dinheiro, a gente não tem rabo, então a gente precisa só pedir dinheiro, não tem jeito, né? Então controle3oficial@outlook.com é o nosso Pix, não entendeu? Entra no nosso site, controle3.com.br, lá tá tudo, todos os episódios, todas as informações, tudo que você precisa saber pra poder ajudar a gente com um pouquinho de dinheiro, tá? É gordo, não tem dinheiro, tô lascado, não tenho rabo. Não se preocupe, esse programa é grátis, sempre foi, sempre será. Eu sou o Gordo, este foi o Controle 3. Uma boa noite!
Você ouviu o Controle 3. Boa noite!